Mateus 25, de 14 a 30. Diz assim a inerrante, santa, infalível palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai depois o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Pai Santo, a tua santa palavra está novamente diante dos nossos olhos, com toda a sua riqueza, com toda a instrução e o ensino que as nossas almas necessitam receber. Pedimos que, pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos dê este ensino, o Senhor nos acrescente este conhecimento, o Senhor nos exorte naquilo que precisamos ser exortados, que não seja um homem a falar, mas que seja a tua santa palavra levada aos nossos corações pelo teu Santo Espírito, e ali bem depositada, bem guardada, para que nós saibamos, ó Pai, a vontade do Senhor sobre a nossa vida, e assim que os nossos caminhos sejam endireitados, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Como está a tua vida com Deus? Você consegue fazer uma análise comparando com alguns tempos atrás, talvez 1, 2, 3 anos atrás? Vamos pensar em algumas questões objetivas. Como está o teu desejo de buscar a Deus? No passado, há talvez 2, 3 anos atrás, qual era a tua frequência nos trabalhos do Senhor? Qual era o teu desejo de buscar o Senhor no domingo, durante a semana, do ponto de vista da igreja? E hoje como está? Aumentou, melhorou, estacionou, regrediu? Vamos pensar em leitura da palavra. Há 2, 3 anos atrás, como era a tua busca de Deus na palavra? Você lia a Bíblia todos os dias? E como é que está hoje? Aumentou? Diminuiu? Ou estacionou? Vamos pensar em vida de oração. Como estava a tua vida de oração há 2, 3 anos atrás? Você orava todos os dias? Você buscava Deus todos os dias, mais de uma vez por dia? Refeições, ao acordar, ao levantar? durante o dia. E como está hoje, fazendo uma comparação? Aumentou esse desejo de oração, essa vida de oração? Diminuiu ou estacionou? Como está a tua vida de oração? E como está a tua vida com Deus, a tua busca por Deus, quando você compara a 2, 3 anos atrás? A vontade de falar do Senhor a outras pessoas, iniciativas de evangelização, de dar Bíblia para outras pessoas, de entregar folheto, de dar uma literatura, de convidar para vir à igreja, como era 2, 3 anos atrás e como está hoje? Aumentou, diminuiu ou estacionou? Meus irmãos, a vida cristã deve ser uma vida de progresso. Ao olharmos para 5 anos atrás, ou 3, ou 2, e compararmos com hoje, nós deveríamos ver uma melhora, um progresso, uma busca maior das coisas de Deus. Foi assim com os apóstolos. Pedro, por exemplo, você deve se lembrar que Pedro houve momentos de vacilos na fé. Pedro repreendeu Jesus Cristo e Jesus lhe deu um arreda Satanás. Pedro negou a Cristo no momento da sua crucificação, mas depois Pedro cresceu. Cristo o chama na presença dos outros discípulos e lhe dá uma repreensão e faz com que Pedro reafirme o seu amor. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, 3 vezes, assim como Pedro havia negado ele 3 vezes. E a partir dali nós encontramos um Pedro, a partir desta conversa, um Pedro maduro, um Pedro muito mais firme, defendendo a fé, avançando o Evangelho. O mesmo aconteceu com outros apóstolos, por exemplo, João, você vê João ali no começo do ministério, ou Mateus, né? Mateus talvez seja mais impactante. Mateus era um cobrador de impostos, Levi Mateus, um cobrador de impostos, um publicano, alguém que era odiado pelos seus compatriotas, e Deus vai lá na coletoria onde ele cobrava os impostos e o chama e ele abandona tudo. E é Mateus um daqueles que vai escrever sobre Jesus Cristo, vai escrever um dos evangelhos. Então, você vê esse progresso na vida dos discípulos. E nós também devemos ter um progresso na nossa vida. De modo que se hoje nós estamos num patamar de fé, nós temos que sempre pensar em melhorar, em nos parecermos mais com Cristo, em buscarmos mais a Cristo. Eu vejo aqui na igreja alguns irmãos que perceberam este ensinamento. Eu estou aqui há um bom tempo, não é? E eu percebo que alguns cristãos perceberam isso, alguns dos irmãos, e têm estado mais firmes nos caminhos do Senhor nos últimos tempos. A parábola de hoje nos mostra, meus irmãos, um ensino muito importante nesse sentido. Como é que nós desenvolvemos a nossa fé enquanto o nosso Senhor não volta? Enquanto o nosso Senhor parece demorar em retornar? Como é que nós desenvolvemos a nossa fé? É sobre isso que o texto está falando nesta manhã. A parábola de domingo passado das 10 virgens ou das 10 damas de honra, ela teve um ensino básico sobre a vigilância. A parábola de hoje, dos 10 talentos, tem um ensino básico sobre a diligência, o trabalho que nós devemos ter, o desenvolvimento que nós devemos alcançar enquanto o nosso Senhor está fora, para que quando Ele retornar, nós apresentemos o nosso trabalho. Nós vamos então analisar a parábola inteira e depois tirar 2 lições. Versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Era um homem rico, um homem que, antes de sair do país, chama os seus servos e distribui os seus 8 talentos. Talento, a princípio, é uma medida de peso que variava ali no Antigo Testamento, no Novo, no período bíblico, variava de lugar para lugar. Havia lugares em que um talento pesava 35 quilos e outros lugares que chegava até 60 quilos. Então veja, bastante, né? Um talento pesava de 35 a 60 quilos. E como é uma medida de peso, pode ser de qualquer coisa, mas no caso aqui, a referência a dinheiro, porque um dos servos menciona a palavra dinheiro. Então, estamos falando de altas quantias aqui, porque se esse dinheiro fosse de ouro, era muito dinheiro. Imagine 35 quilos ou 60 quilos de ouro, é muito, muito dinheiro. É, se fosse de prata também. A parábola, Cristo não nos dá esses detalhes porque eles não interessam. Né? O que interessa é o desenvolvimento que se fará com cada talento. Observe também que esses talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um dos servos. O Senhor, na parábola, ele conhece bem os seus servos. E para um, ele distribui 5, para outro 2 e para outro 1. De acordo com a capacidade de cada um. Verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Os 2 primeiros simplesmente dobraram o que haviam recebido. O que recebeu 5, dobrou para mais 5. O que recebeu 2, dobrou para mais 2. Mas o que recebeu 1, cavou um buraco e escondeu este 1 guardado num buraco. O que recebeu 5, diz o texto, que imediatamente ele saiu a negociar. Já havia naquela época homens que lidavam com dinheiro, havia cambistas e havia também homens que viviam de emprestar dinheiro e tomar dinheiro emprestado, fazendo negociações como os bancos fazem hoje. Então, os detalhes não nos são dados, mas os primeiros 2 servos obedeceram, trabalharam, negociaram, não ficaram parados. O outro servo, ele fez o trabalho mais preguiçoso possível. Enquanto os outros 2 estavam negociando, fazendo o dinheiro multiplicar, o primeiro servo pegou ali o seu talento, talvez uma moeda, abriu um buraco, colocou a moeda, fechou o buraco e foi cuidar da sua vida. Não trabalhou, não desenvolveu, não negociou. Os outros trabalharam, negociaram, esse simplesmente escondeu a moeda e foi fazer outras coisas. O verso 19 começa dizendo, depois de muito tempo, voltou o Senhor. Note uma coisa aqui importante. Na parábola das 10 virgens, o noivo demora-se para voltar. E é por isso que elas dormem. Há uma demora na primeira parábola. Aqui, de novo, o Senhor, depois de muito tempo, voltou. Observe como o nosso Senhor Jesus Cristo sabia que o seu retorno seria demorado. Ele sabia, ele nos dá essas pistas nas parábolas. A volta do Senhor não seria rápida, seria demorada. E é o que está acontecendo. Nós estamos aqui no ano 2023, aguardando o nosso Senhor. Ele nunca disse que voltaria rápido. As parábolas dão a pista de que ele demoraria. Nas parábolas, o Senhor sempre demora. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o servo volta e vai ajustar contas. Verso 20. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então, observe que o primeiro conseguiu dobrar a quantia. Na língua em que Mateus escreveu esse texto, que é o grego, há uma forma com que ele escreveu esse relato que demonstra uma empolgação e uma alegria deste primeiro servo. Na língua original está assim, 5 talentos, Senhor, 5 talentos eu desenvolvi. Dá para imaginar a alegria do resultado que este primeiro servo traz nas mãos. Ele recebeu a maior quantia e ele dobrou a maior quantia. Ele chega muito animado diante do Senhor. Foi um ótimo resultado, não há dúvida. Tanto que o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na casa do teu Senhor, vamos festejar, vamos celebrar. Verso 22, aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. De novo, um bom resultado, e as mesmas palavras que foram ditas ao primeiro servo são ditas ao segundo: entra na minha casa e vamos celebrar. Ele também ficou bastante satisfeito. Mas, verso 24, chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O terceiro servo não chega com resultados, ele chega com desculpas, com justificativas. O servo acusa o Senhor de ser muito severo, de ser de alguma forma injusto, e ele apresenta ali o que nós chamamos em português de desculpas esfarrapadas. Não faz nenhum sentido essa argumentação do servo. Como assim o servo, o Senhor é severo? Ele não entregou os talentos segundo a capacidade de cada um. Era um Senhor sensível, na verdade. Ele não foi como o faraó do Egito, que disse: tirem a palha, a partir de agora eles vão pegar a palha e eles vão produzir os tijolos e queimar os tijolos. Não, aqui na parábola nós temos um Senhor sensível, um Senhor justo. Olha, você 5, conheço tua capacidade, você 2, está bom para você 2, e você 1. Veja, o menor esforço foi dado para esse sujeito do final. Ele só tinha um. Se ele conseguisse mais um, 100% de aproveitamento. Mas ele era um preguiçoso, era um indolente, era um irresponsável. Ele nem se esforçou, ele cavou um buraco, colocou lá e foi viver a sua vida, não obedecendo ao Senhor. E agora ele acusa o Senhor pelos seus próprios erros. Meus irmãos, como se parece isso com pessoas dos nossos dias, que não assumem compromissos, não assumem responsabilidades e, quando confrontados, jogam a culpa no outro. Aliás, desde Adão e Eva isso acontece. Isso é tão próprio do ser humano, não assumir responsabilidades e, quando apertado, joga a culpa para quem está do lado. Isso é tão próprio nosso, seres humanos. E aqui nosso Senhor Jesus mostra alguém que agiu exatamente assim, jogando a culpa no seu Senhor. A resposta do Senhor, verso 26, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Você sabia disso, você acabou de dizer. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Pelo menos isso, se você não quisesse trabalhar, pelo menos entregasse para os banqueiros para ter juros, para o meu dinheiro não ficar parado. Mas ele enterrou ali o dinheiro. E aí a palavra dura do Senhor: tirai depois o talento e dai ao que tem. A primeira pena que esse servo preguiçoso recebe é ter o seu talento confiscado e dado ao primeiro servo, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto é, aqueles que fazem os talentos progredirem têm direito de ficar com eles, mas os preguiçosos não. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele é chamado de servo inútil, expulso das terras do seu Senhor. E Jesus termina a parábola, como já fez outras vezes, com a menção ao inferno: ali haverá choro e ranger de dentes. Observe, Cristo está contando uma parábola que tem algumas lições, mas Cristo está sempre relacionando com o juízo final. Ele não está contando uma historinha para fazer crianças dormirem. Ele está contando uma história pesada, com uma lição espiritual forte e um alerta profundo. Ei, o inferno existe, vocês cuidem da vida de vocês, porque se vocês continuarem nesta indolência, nesta preguiça, vocês correm o risco de ir parar no inferno. É assim que Cristo termina as parábolas. E assim nós temos duas grandes lições aqui preciosas nesta parábola. A primeira lição: você tem que desenvolver a sua vida cristã. Você tem que desenvolver a vida cristã. Você não pode ficar parado, você não pode regredir. A tua vida cristã tem que desenvolver. Jesus é o Senhor que foi e que está demorando para voltar. E a questão é: quando Cristo voltar, o que é que você vai apresentar diante do Senhor? Você vai apresentar 100% de desenvolvimento ou você vai dar desculpas? Senhor, eu não tinha tempo. Senhor, eu não tinha ânimo. Senhor, você vai dar desculpas para o teu Senhor, como fez o servo inútil, ou você vai apresentar progresso na tua fé, desenvolvimento na tua fé? Você não pode apresentar a Jesus uma vida cristã estacionada, uma vida cristã parada, e muito menos em regressão, porque Ele vai te chamar do quê? Servo inútil, servo inútil. Nós temos que crescer na fé cristã. Daqui a um ano, nós temos que estar mais firmes na igreja do que hoje. Você tem que crescer, você tem que avançar. Na vida não é assim, gente. A gente entra na escola, não é para ficar 10 anos no primeiro ano. A gente avança, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, ensino médio, depois do médio, faculdade, a gente avança. Na nossa vida como um todo, a gente vai juntando dinheiro para comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, talvez casa própria, a gente vai avançando, não é? E na vida cristã? Por que é que você está parado na vida cristã? Você tem que avançar, de forma que daqui a um ano você tem que estar mais firme nas coisas do Senhor do que hoje, tem que avançar. Um pastor que eu aprecio muito do passado, J.C. Riley, ele comentando esse texto escreveu o seguinte: os que desprezam a Bíblia, negligenciam a oração e não guardam o dia do Senhor, os incrédulos, os sensuais, os que seguem o pensamento do mundo, os frívolos, os imprudentes e os que buscam prazeres, os que amam ao dinheiro, os cobiçosos e os autoindulgentes, todos igualmente estão enterrando no chão o dinheiro do seu Senhor. Todos receberam alguma luz, porém não a utilizam. Todos esses poderiam ser melhores e mais úteis do que são, mas estão roubando diariamente a Deus. Deus lhes confiou muitas coisas e eles não lhe dão nenhum retorno. Então veja, a parábola é para falar da nossa vida cristã. Como é que nós estamos desenvolvendo a nossa fé enquanto nosso Senhor não retorna? Nós estamos desenvolvendo ou nós abrimos um buraco e a colocamos ali e estamos apenas estacionados? Tristemente, muitos crentes no mundo estão estacionados na vida cristã. Vão no domingo na igreja, quando não há algo mais importante, não buscam a Deus durante a semana, simplesmente estacionaram. Veja o que o autor de Hebreus escreveu, Hebreus 5:11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu sei que há novos convertidos aqui na igreja, Mas eu me refiro especialmente a quem tem mais tempo na vida cristã, 10, 20, 30, 40 anos. Com esse tempo de vida cristã, como é que está o teu desenvolvimento? O pastor ainda precisa dizer que você tem que vir nos cultos, que você precisa ir na reunião de oração? Depois de 30, 40 anos de igreja, o pastor ainda precisa falar das coisas básicas? Meus irmãos, já deviam ser mestres, você já deveria estar avançando em águas mais profundas. Isso é, esses ensinamentos a gente fala para novos convertidos. Ei, novo convertido, crente vai todo domingo na igreja. Novo convertido, crente lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, obedece a Jesus. Isso a gente fala para novos convertidos. Mas por vezes você com 20, 30, 40 anos está precisando ouvir essas coisas. Já devia ser mestres e ainda está agindo como criança, recebendo leitinho. Isso, meus irmãos, não está correto. Você deve olhar para trás e ver desenvolvimento, e você deve olhar para frente e ansiar por desenvolvimento, cumprir as coisas que você sabe que tem que cumprir e avançar. Porque na vida cristã nós avançamos, meus irmãos, e é uma bênção a gente estar mais perto de Deus. É uma bênção nós fazermos aquilo que Deus nos manda. E Deus vai nos libertando de pecados e de coisas erradas, e a gente vai avançando, a gente vai avançando, parecendo cada vez mais com Cristo. Anseie por isso, saia desse estacionamento da fé. Você tem que avançar, desperte do sono. Observe que a parábola não diz que o servo inútil era um assassino, um ladrão. Não. Ele é chamado servo inútil simplesmente porque não fez nada. Não fez nada. Uma fé que não faz nada é uma fé estéril. Uma vida cristã que está estacionada é uma vida cristã que não presta, sem desenvolvimento. Richard Baxter, outro pastor, disse o seguinte, que não ter feito nada é elogio para uma pedra, não para uma pessoa. Não ter feito nada. Pedras não fazem nada, mas crentes avançam, se parecem cada vez mais com Cristo, obedecem ao Senhor, especialmente porque o Senhor vai voltar, quando menos dermos conta, Cristo vai voltar. Então essa é a primeira lição, crentes têm que progredir, crentes têm que avançar, crentes têm que se desenvolver, têm que conhecer mais ao seu Senhor, têm que ler a Bíblia com mais atenção, todos os dias, tem que ler livros que falem do seu Senhor. Essa é a primeira lição. Tem que ter vida de oração, tem que ser firmes nos trabalhos da igreja. A segunda lição é: pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. O terceiro servo, nós vimos, não apresentou nenhum progresso, apenas justificativas, desculpas esfarrapadas. Chamou o seu Senhor de severo, de injusto. E crentes dão desculpas assim também. Eu não tenho tempo de orar, pastor. A minha vida está muito corrida. Mas tem tempo de ficar nas redes sociais, não é? De responder o WhatsApp. Mas não tem 5 minutos para orar num dia de 24 horas. Foi John Piper que disse que no juízo final, por causa de redes sociais e WhatsApp, os crentes serão indesculpáveis. Quanto a não ler a Bíblia e não orar. As redes sociais e os meios tecnológicos estão aí para nos deixar sem desculpas, porque o que a gente gasta de tempo nessas coisas, e ousa dizer, pastor, eu não tenho tempo para orar, minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tem 5 minutos no teu dia para ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho disposição para ir à igreja, é muito cansaço no final de semana, eu não tenho disposição. Veja, Deus nos dá 7 dias e Ele pede 1 dia, e você diz, não, eu não tenho condições. 1 dia na semana. um sábado por mês e você não aparece, você não tem condições, um sábado por mês, um domingo por semana, uma noite por semana, reunião de oração, e você não aparece. Desculpas, 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 desculpas. E aí Deus pesa a mão, aí você pede oração. Pastor, ora por mim, pastor, está muito difícil. E você não percebe nunca o que está acontecendo na tua vida, estacionada na fé, você não avança, você não faz o básico. E aí quando Deus pesa a mão, você vem correndo pedindo oração, você não percebe o ciclo da tua vida. Pois eu estou dizendo aqui claramente, como pastor de vocês, que zela pela alma de vocês, enquanto vocês ficarem estacionados na fé, enquanto vocês não avançarem, não cumprirem o básico, você vai ficar estacionado na tua vida com os mesmos problemas, os mesmos problemas. Você não vai avançar nunca. Avance no teu relacionamento com Deus, firme-se com Deus, comprometa-se com Deus, e você vai colher os frutos da tua vida. Deus vai te abençoar, porque Ele abençoa filhos que estão perto dEle. Agora, se você enterra a tua vida cristã e vai cuidar dos teus interesses durante a semana, e não tem 5 minutos para Deus, e não tem uma noite na semana para reunião de oração, não tem um sábado por mês para os trabalhos da igreja, não tem condições de vir no domingo na igreja, você é o servo que está enterrando a tua vida cristã. É muito perigoso isso, é muito perigoso. Até quando você vai ficar estacionado na vida cristã? Até quando? É hora de deixar as desculpas de lado e avançar. J.C. Riley, no excelente livro chamado Santidade, um dos melhores livros que eu já li, Santidade, J.C. Riley, recomendo com entusiasmo que todos leiam. Ele alista 5 marcas de crescimento. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que eu posso avaliar se a minha vida está crescendo espiritualmente ou não? Ele fala muito sobre isso no livro, mas eu trouxe um resumo do resumo do resumo aqui. Ele fala sobre 5 marcas que apontam crescimento na tua vida espiritual. São elas. Eu vou lê-lo aqui. Ele diz assim: um dos sinais do crescimento na graça é a humildade crescente. O homem cuja alma está crescendo possui maior percepção da sua própria indignidade e pecaminosidade a cada ano que passa. Ele se dispõe a dizer, juntamente com Jó, sou indigno, ou com Abraão, sou pó e cinza, ou com Jacó, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, ou como Davi, eu sou verme e não homem, ou como Isaías, sou homem de lábios impuros, ou como Pedro, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quanto mais um crente aproxima-se de Deus e percebe a santidade e as perfeições de Deus, mais se tornará sensível em relação a sua própria indignidade e imperfeições. Quer alguém saber se está crescendo na graça, verifique em seu próprio interior se a sua humildade está aumentando. Parece um paradoxo, mas não é. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais a luz ilumina as nossas imperfeições. De forma que quando uma pessoa é muito segura de si, é muito soberba, é muito prepotente, isso não é sinal de crescimento espiritual, de jeito nenhum. Quanto mais próximos de Deus, mais conscientes da nossa pecaminosidade nós estaremos, e mais humildes, mais servos, não senhores, mais servos. Uma segunda marca que Riley diz no livro: outro sinal do crescimento na graça é a fé e o amor crescentes no Senhor Jesus Cristo. O homem ou a mulher que estão crescendo, a cada ano que passa, encontra mais razões para descansar em Cristo, regozijando-se cada vez mais no fato de que tem um grande Salvador. A sua fé agarrou-se na expiação que há em Cristo, e isso lhe infundiu esperança. A sua fé, na medida em que a sua fé vai crescendo na graça, também vai percebendo milhares de aspectos na pessoa de Cristo, que a princípio nem ao menos sonhava em ver. Seu amor e seu poder, seu coração, suas intenções, seus ofícios como nosso substituto, intercessor, sacerdote, advogado, médico, pastor, amigo, vão se desdobrando diante da alma que cresce de uma maneira indescritível. E ele diz mais coisas, mas eu vou parar aqui para reforçar o que ele falou sobre um amor e uma fé crescentes em Jesus Cristo, um conhecimento maior sobre Jesus Cristo. Onde é que a gente adquire isso? Lendo a Bíblia, e lendo com atenção, meus irmãos. Essa semana, ontem, na verdade, eu estava lendo um livro, até passei para o Davi ler também, de um autor, John Piper, falando sobre como nós devemos ler a Bíblia com atenção, com vagar, lendo e vendo o que está ali. Eu não aconselho que você leia 3 capítulos da Bíblia por dia, correndo, porque muitos crentes falam assim, eu tenho que ler a Bíblia uma vez por ano, aí 3 capítulos por dia na correria, e aí termina de ler, não sabe o que leu. Não aconselho, não aconselho. Leia devagar vendo, vendo. A nossa sociedade, ela perdeu o hábito da contemplação. É tudo muito rápido, é tudo muito rápido, tá? Você vê isso nos vídeos. No passado a gente dizia assim, um vídeo de 10 minutos na internet, pouca gente vai assistir, não é isso? A menos que a pessoa esteja muito interessada. Esse número está descendo cada vez mais. Os chamados shorts tem 20 segundos, 10 segundos, e são os mais assistidos, não é? A nossa mente chegou num nível de querer dopamina, que a gente precisa agora de 10 segundos apenas, e o dedinho rodando, 10 segundos, próximo, 10 segundos, próximo. Quer dizer, nós perdemos totalmente aquela capacidade dos nossos pais e avós de sentar na frente de uma varanda e olhar para o céu, para as árvores, e ficar ali durante 1, 2, 3 horas. Talvez você já tenha sentido arrepios agora, só de pensar nisso, de ficar o quê? Ficar 1 hora sem fazer nada, sem um eletrônico. Percebe como a gente está viciado nesse aparelhinho? Meus irmãos, isso é terrível. No livro que eu li ontem, falando sobre isso, Piper deu o exemplo de uma professora de artes em Harvard, que ela levava seus alunos para uma exposição, para que eles ficassem durante 3 horas observando uma tela, todos os detalhes de uma tela, 3 horas, para que eles vissem todos os aspectos ali daquela tela. Contemplação, a nossa geração perdeu isso. É uma geração de 10 segundos. É por isso que o culto é tão bom em tantos sentidos. Porque pelo menos durante 1 hora você desliga dos eletrônicos. Pelo menos durante 1 hora você tem aí um descanso para a tua mente e para os teus olhos. Mas que bom seria se você tivesse esse descanso todos os dias lendo a Bíblia. E você parasse e se desligasse. Como se você entrasse agora num lugar fechado, sem conexões, só você conectado com Deus, a tua alma conectada com Deus, e você olhasse o texto bíblico, e você saboreasse palavra por palavra. Não leia a Bíblia correndo, leia a Bíblia como que mastigando aquela comida saborosa, devagar, palavra por palavra, e vendo, não apenas olhando, mas vendo, pensando, criando a cena, os detalhes, o que Cristo está falando contigo. Irmãos, nós precisamos disso. Essa geração de 10 segundos, ela está com a mente bagunçada, bagunçada. Nós precisamos de meditação na palavra de Deus, de contemplação. E é assim que você vai conhecer a Jesus Cristo. Seus nomes, seus atributos, seus ofícios, suas qualidades, e conhecendo mais a Jesus Cristo, você vai poder se espelhar nele e dizer: é assim que eu tenho que ser. E aí você cresce na graça. Riley ainda fala de outra marca de crescimento na graça, que é a santidade de vida e conversação amadurecida. O homem cuja alma está em crescimento adquire um maior domínio sobre o pecado, o mundo e o diabo. Torna-se mais cuidadoso com o seu temperamento, palavras, ações. É sempre mais vigilante sobre a própria conduta em cada aspecto da vida. Esse homem é o que mais se esforça por estar conformado à imagem de Cristo em todas as coisas e segue-o tanto como seu exemplo pessoal, como confia nele como seu Salvador. Não se satisfaz com antigas conquistas e graça antes dispensada, esquece as coisas que para trás ficam e avança para as que estão adiante dele, fazendo com que o seu contínuo alvo seja alto, superior, avançado, progressivo. Na terra, ele anseia e almeja ter uma vontade totalmente uníssona com a vontade de Deus. O seu principal objetivo no céu, além de estar na presença de Cristo, é a completa separação de todo o pecado. É possível alguém saber se você está crescendo na graça? Prossiga na busca pela santidade. Uma vigilância nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Você tem que avançar. E eis que esta é uma área que ela não é muito visível às pessoas. É você com Deus. Você tem que perceber se os seus desejos estão se tornando mais puros diante do Senhor. E se as suas palavras estão mais maduras. É triste nós vermos às vezes, especialmente nas redes sociais, na internet, pessoas que se declaram crentes, mas que têm um palavreado que é totalmente reprovável. A nossa forma de se expressar muda na medida em que nós nos aproximamos de Deus. A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Assim nós vamos crescendo. Riley continua dizendo, e eu vou abreviar bastante aqui, o desenvolvimento no amor cristão, a sensibilidade que a vida cristã vai nos dando em ajudar as pessoas, em pensar menos nas nossas necessidades e mais nas necessidades das pessoas. Isso é um sinal de crescimento na graça. E também a diligência em pregar o Evangelho, a preocupação que nós devemos ter com as pessoas que estão longe de Deus. E o esforço e a criatividade que nós devemos ter e a preocupação em falar de Deus com essas pessoas. Isso, o crescimento na vida cristã, aumenta em nós essa preocupação. A preocupação com os povos não alcançados, investimentos nas missões, na evangelização. Tudo isso faz parte de um crente que está amadurecendo, meus irmãos. E concluindo então, como é que está a tua vida com Deus, quando comparada a alguns anos atrás? Melhorou? Piorou? Estacionou? A pandemia foi uma coisa mundialmente terrível, nós sabemos disso. Agora, a pandemia, ela fez com que alguns crentes esfriassem na fé e fez com que outros crentes ficassem mais comprometidos. Quando lhes foi tirado a igreja, né, e nós passamos por um tempo que nem podíamos vir para a igreja, e aí esses crentes, quando voltaram, voltaram dando mais valor. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei o que deve acontecer daqui para frente. Anseie em crescer na tua vida espiritual, para que quando Cristo voltar, você não apresente desculpas, mas você apresente uma vida cristã em progresso. Uma vida cristã em que você faz as coisas que você tem que fazer e você avança e você quer cada vez mais. Porque, meus irmãos, quanto mais próximos de Deus, mais nós queremos ver a Deus. Lembra-se de Moisés? Moisés queria ver a Deus. Nós queremos tantas coisas, Moisés queria ver a Deus. E aí ele pediu e Deus falou: Moisés, coloca-se ali no meio daquelas rochas, eu vou passar de costas e você vai me ver de relance. Veja o desejo piedoso de Moisés, ele falava com Deus, ele queria ver a Deus. Nós devemos ter, irmãos, desejos piedosos também. A preocupação com os bens materiais, com a nossa subsistência, ela é justa, né? A gente precisa sobreviver, mas é o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, Mateus 6:33. Foque em Deus, no seu reino, na sua graça, na sua justiça, e as demais coisas Ele está cuidando, serão acrescentadas. Busque uma vida de crescimento no Senhor, de crescimento, para que daqui a um ano, quando um pregador perguntar, como foi o último ano, você cresceu, você fale, como o servo falou, 5 talentos Senhor, 5 talentos, eu dobrei o tempo de oração, eu dobrei o tempo de leitura da Bíblia, eu dobrei a minha frequência na igreja, 5 talentos Senhor. E aí, quando Cristo voltar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. Amém.